Uma epidemia silenciosa. É assim que muitas pessoas descrevem a solidão na Alemanha. E o problema tem gerado preocupação até mesmo do governo alemão. Não só porque a solidão pode causar riscos para a saúde, com maior chance de doenças cardíacas, AVCs, demência e depressão, mas também por um outro fator importante. A solidão enfraquece a coesão social. Um estudo feito na Alemanha e publicado recentemente sugere que a solidão também pode ser uma ameaça à democracia. Os pesquisadores descobriram uma ligação entre a solidão e atitudes antidemocráticas, como inclinação para o populismo, a crença em teorias da conspiração, atitudes autoritárias, a aprovação da quebra de regras políticas e da violência. Então a solidão é uma ameaça à democracia? Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW, produzido diretamente de Bonn, na Alemanha. Eu sou Leila Andruweit. E nesta edição vamos discutir de que forma a solidão propicia o apoio a regimes populistas e extremistas. Para debater a questão, eu converso com minha colega de DW, Sofia Fernandes, direto de Berlim.
O estudo mostra que pessoas que se sentem solitárias estão muito mais abertas a acreditar em teorias da conspiração.
Antes da gente falar sobre os perigos da solidão para a democracia, é preciso entender melhor o tamanho desse universo de pessoas que se sentem solitárias. Os números mais recentes da Agência de Estatísticas do governo alemão indicam que, na Alemanha, uma em cada 6 pessoas com mais de 10 anos se sente solitária com frequência. Isso corresponde a mais de 12 milhões de pessoas. Os jovens adultos são os mais afetados. 1/4 das pessoas entre 18 e 29 anos diz que se sente solitário com frequência. E aqui um adendo importante. A solidão é definida pelos psicólogos como uma discrepância entre as relações sociais desejadas e as reais. É diferente de isolamento social, mas pode levar a ele. As pessoas que experimentam a solidão por um longo período de tempo começam a perceber o mundo de forma mais negativa, de um jeito mais sombrio e ameaçador. E passam a confiar menos nas outras pessoas e nas instituições democráticas. Para os autores do estudo que eu citei na abertura, chamado de Extreme Eisam, que significa em português extremamente solitário, é aí que está a grande questão. Isso porque a democracia prospera com a participação das pessoas. E o apoio à democracia depende da intensidade com a qual os indivíduos se sentem conectados à sociedade como um todo. Sofia, então, como os partidos populistas se aproveitam desse sentimento de solidão?
Oi, Leila. Então, essa relação entre solidão e ideias autoritárias já foi citada no livro As Origens do Totalitarismo, da filósofa alemã Hannah Arendt, em 1951. E lá atrás ela já dizia que os regimes totalitários sempre se beneficiaram dessa situação de isolamento das pessoas. E é o que essa pesquisa contratada pelo governo alemão atesta. E foram ouvidos 1.008 jovens entre 16 e 23 anos. 55% deles se sentem solitários, às vezes ou sempre. Esse índice é maior entre os jovens que estão expostos a pressões financeiras, que já têm filhos ou que têm um histórico de migração. E o mais alarmante é que somente 51% dos que se dizem solitários consideram a democracia a melhor forma de governo. Entre os não solitários, são 60%, o que ainda é pouco, né? Além disso, 38% dos solitários acreditam que grupos secretos controlam os pensamentos da população sem que ela saiba. Entre os não solitários, são 24%. Alguns desses jovens contam que, embora tenham muitas pessoas ao seu redor, sentem falta de uma conexão real. Alguns citam a falta de uma vida familiar estável e a dificuldade em manter amizades duradouras. E uma das formas de encontrar esse senso de conexão é por meio da política.
A pesquisa deixa claro que tem sim uma conexão entre solidão e tendências a atitudes autoritárias. A solidão está significativamente relacionada à mentalidade conspiratória, aprovação da violência política e atitudes autoritárias. É isso, Sofia?
Isso mesmo. O estudo mostra que pessoas que se sentem solitárias estão muito mais abertas a acreditar em teorias da conspiração, do tipo que o governo sempre esconde informações importantes do público, coisas nessa linha. Outro dado revelador do estudo é que 34% dos solitários concordam que alguns políticos merecem que a raiva contra eles se transforme em violência. Entre os que não se sentem solitários, esse número cai para 25%. Outro dado interessante. Entre os solitários, 46% admiram pessoas que têm a capacidade de dominar os outros. Entre os jovens não solitários, são 35%.
Sofia, isso quer dizer que os jovens de hoje, ao se sentirem solitários, estão se tornando mais extremistas?
Não há evidências empíricas que apontem que os jovens de hoje têm opiniões politicamente mais extremas do que as gerações anteriores. A DV entrevistou um sociólogo especialista em radicalização entre jovens do Instituto Alemão da Juventude, o Bjørn Milbrat. E ele pede cautela ao dizer que os jovens de hoje estão mais radicais e ressalta que sempre houve movimentos radicais ou extremistas de jovens. Um dos exemplos que ele dá é da onda de violência extremista de direita que ocorreu após a reunificação alemã no início da década de 90. E aí o estudo sugere que a solidão leva a um sentimento de menos compromisso com a sociedade, o que reduz a participação política, como a participação eleitoral e a ação política em si, que torna os jovens, né, essa falta torna os jovens muito mais propensos a atitudes extremistas. E o que também a pesquisa deixa claro é que a probabilidade de um jovem se radicalizar depende de vários fatores, não somente a solidão.
E, Sofia, você podia, então, dizer para a gente quais seriam esses outros fatores?
Também conta o histórico socioeconômico, se tem uma vida familiar instável, uma falta de habilidades, de pensamento crítico e também estar exposto a atitudes misantrópicas, que é basicamente ter uma atitude de aversão à vida em sociedade. Então, alguém que é intolerante, que tem uma insatisfação permanente, uma inabilidade em lidar com as questões dos outros, uma falta de empatia.
A pesquisa também mostra que 3/4 dos jovens entrevistados passam mais tempo online, nas redes sociais ou em jogos online. Quase metade deles diz que acha isso útil. E isso também se configura em um problema.
Sim, as redes sociais são um terreno fértil para a propagação de desinformação e o algoritmo passa a nos entregar mais conteúdo daquilo que a gente já vem pesquisando ou curtindo. Ou seja, é muito mais difícil furar a bolha. E tem a questão dos jogos online também. Essa subcultura de extrema-direita nas comunidades de jogos online tenta atrair jogadores e radicalizá-los. E o método é justamente normalizar retórica, símbolos, por exemplo, antissemitas ou racistas. Então, isso também é um fator ali de risco.
Lembrando que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem o Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Ainda no recorte da Alemanha, uma outra pesquisa feita em 2019 constatou que cerca de 1/3 dos jovens na Alemanha tem uma tendência ao populismo de direita em suas atitudes. Isso se reflete, por exemplo, na popularidade do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha, que em algumas eleições obtém uma porcentagem muito significativa entre os jovens. Aliás, o Alternativa para a Alemanha, cuja sigla em alemão é AfD, tem aparecido nas pesquisas para as eleições federais como a segunda principal força para o parlamento alemão. Em alguns estados da antiga Alemanha Oriental, que vivia sob o guarda-chuva da antiga União Soviética, a legenda fica em primeiro lugar e já elegeu seus primeiros prefeitos. Sofia, o que precisa ser feito para frear a tendência antidemocrática entre os jovens?
Então, o que o estudo aponta é que o combate à solidão é apenas uma parte da solução. E aí outras ações importantes são educação política e cívica nas escolas, a conscientização sobre a história do passado nazista na Alemanha e sobre a importância de uma participação ativa no processo democrático. E aí os autores do estudo também disseram que os políticos e os grupos da sociedade civil precisam tornar a educação política acessível a todos e criar mais oportunidades para que os jovens participem do processo democrático. Os pesquisadores também destacaram que é importante monitorar os grupos de riscos, ou seja, aqueles que se sentem mais sozinhos e, portanto, podem pender ao extremismo.
Obrigada, Sofia, pela participação aqui no DW Revista. Nesta edição, a gente debateu como a solidão pode ser um obstáculo à democracia e formas para evitar que ela leve ao enfraquecimento das instituições democráticas. E aí, gostou do episódio? Deixe seu comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. E participe da nossa enquete no Spotify. Você se sente solitário? A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site, dw.com/brasil, e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Leila Andruweit. Revisão final e coordenação, Rafael Plissan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana!